10 horas 34 minutos, segunda-feira, 15 de maio de 2023. Está no ar o CBN Paraná, nosso giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Pai mata filha de 4 anos no município de Terra Rica, no noroeste do estado. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Luciana, muito bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. A menina Maria Cecília Silva de Souza, de 4 anos, desapareceu na sexta-feira. O corpo dela foi encontrado no sábado, dentro de um rio e com sinais de asfixia. O principal suspeito do crime e que está sendo procurado pela polícia é o pai da menina, Nadir de Souza. Ele se separou há 2 anos da mãe da criança, aliás, da menina, né? E recentemente ganhou na justiça o direito de passar algumas tardes com a criança. Na sexta-feira, ele pegou a filha na casa da ex-mulher e não voltou mais. Conversei com o delegado de Terra Rica agora há pouco. Ele disse que Nadiro ainda não foi localizado. Nadiro deveria devolver a filha no final de sexta-feira, mas não apareceu. E enviou áudios e mensagens de texto para a mãe da criança, dizendo que iria matar a filha. Ele chegou, inclusive, a mandar uma foto com a criança amarrada. Todas essas mensagens estão com o delegado, que pede ajuda da população para localizar Nadiro. As denúncias podem ser feitas pelo telefone da delegacia e de forma anônima. O telefone é o 44-3441-1202. Objetos do pai foram encontrados na beira do rio onde o corpo da menina foi localizado. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. E o motorista de um Camaro que atropelou e matou um vendedor de pinhão na PR-151 é preso preventivamente. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Bom dia, Tailan.
Bom dia, Lucia. O acidente foi no fim do mês passado. Conforme as investigações, um veículo saiu da pista e atingiu o idoso de 79 anos que vendia pinhão no gramado fora da pista e do acostamento. A vítima morreu no local. Depois do acidente, o motorista fugiu sem prestar socorro e só se apresentou à polícia 3 dias depois. Segundo o delegado responsável pelo caso, Marcondes Ribeiro, ele bebeu antes de dirigir.
As investigações apontaram que o motorista fez o consumo de bebida alcoólica ao longo de todo o dia, inclusive a partir das 9h40 da manhã, na cidade de Ponta Grossa, e se estendeu até momentos antes do acidente. A necessidade da prisão preventiva decorreu da garantia da ordem pública, uma vez que nós tentamos evitar que haja uma nova conduta delituosa nesse mesmo sentido. Isso porque está fundamentado nos nossos registros atuais e contemporâneos de que esse mesmo indivíduo tem se envolvido em situações que envolvem embriaguez ao volante.
O motorista fugiu, mas um passageiro de 25 anos permaneceu no local após o acidente. Conforme a polícia, esse jovem estava visivelmente embriagado e informou que não viu a batida porque estava dormindo. Jordan Fernando Moreira, de 27 anos, se apresentou à Polícia Civil em Castro para prestar depoimento somente 3 dias depois do acidente. De acordo com o advogado dele, antes do acidente, o condutor passou por uma operação da Polícia Militar com o uso do radar. Segundo a defesa, ele perdeu o controle do veículo após frear durante uma ultrapassagem. O motorista do Camaro tem uma condenação por dirigir bêbado e se envolver em acidente de trânsito em 2018. Em abril deste ano, ele foi flagrado alcoolizado ao volante aqui em Ponta Grossa. O inquérito policial será encerrado nesta segunda-feira. O motorista vai ser indiciado por homicídio doloso com dolo eventual, porque ao assumir a direção do veículo sob efeito de álcool somado à alta velocidade, o motorista pode prever o resultado da morte e mesmo assim assumiu o risco. Luciano.
Muito obrigado, Tailan, pelas suas informações. E uma briga entre torcedores do Londrina e da Ponte Preta terminou em um atropelamento proposital de 2 homens em frente ao Estádio do Café. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. 2 homens ficaram feridos depois de serem atropelados em frente ao Estádio do Café, aqui em Londrina, durante a tarde de ontem. De acordo com as informações da Polícia Militar, o atropelamento teria sido proposital e aconteceu durante uma briga entre os torcedores do Londrina e da Ponte Preta. A confusão foi registrada antes da partida entre as duas equipes pela Série B do Campeonato Brasileiro, que terminou com a vitória do Tubarão por 3 a 0. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento do atropelamento. Os torcedores aparecem brigando na avenida e resolvem fugir por conta do barulho da sirene das viaturas policiais que estavam a caminho do local. A PM tinha acabado de fazer a escolta do ônibus com os jogadores da Ponte Preta e nesse vídeo é possível perceber o motorista de um carro saindo em alta velocidade e atingindo em cheio um dos torcedores. O rapaz chega a ser arremessado para cima antes de cair no chão. O veículo também passa por cima do pé de um outro torcedor antes de fugir. Os dois homens atropelados seriam torcedores da Ponte Preta. Os policiais militares acionaram o SIAT e isolaram a avenida para evitar o registro de outros acidentes. Uma ambulância que já estava no estádio do Café também deu apoio aos trabalhos. Um dos torcedores sofreu uma fratura num dos pés e o outro, que foi arremessado, teve traumatismo craniano. E ainda no final de semana, Luciana, um homem de 50 anos morreu após ser atropelado por uma caminhonete na BR-369 em Cambé, durante aí a noite do sábado. Ele era o passageiro de uma BMW que se envolveu em uma batida com outro carro na rodovia. Depois do acidente, César desceu do veículo e acabou sendo atingido em cheio pela caminhonete que passava pelo trecho. Um segundo passageiro da BMW também foi atingido, mas com menos gravidade. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados para isolar o trecho e evitar o registro de novos acidentes. O homem morreu antes da chegada dos socorristas. Já o segundo passageiro, que foi atingido de raspão, foi atendido na ambulância, mas recusou o encaminhamento ao hospital. As equipes também tiveram que atender o motorista da caminhonete, que ficou bastante abalado. No carro atingido pela BMW, ninguém ficou ferido. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. E a Secretaria de Segurança Pública do Paraná lançou no último sábado, no município de Guaíra, oeste do estado, a Operação Fronteiras e Divisas Integradas, com o objetivo de combater crimes transfronteiriços. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano. É isso mesmo. O objetivo é intensificar a fiscalização nas faixas de fronteira a partir da integração entre órgãos federais, estaduais e municipais no combate a ilícitos. Fazem parte da operação Forças Policiais do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, reunindo 7 mil policiais. O secretário de Segurança do Paraná, Hudson Teixeira, destacou os primeiros resultados.
Nós estamos com a operação em andamento. Só de ontem para hoje já foi apreendido quase uma tonelada de droga. 4 armas de fogo foram tiradas das ruas nessa operação. São mais de 7 mil homens empregados, 2.500 viaturas, 30 embarcações e 3 aeronaves. Então, estão fazendo, nesse momento, operações de bloqueio, operações em área de água, né, com embarcações e também com helicóptero.
A ação prevê abordagens a veículos e embarcações, portanto, identificando e monitorando foragidos e ações de repressão qualificada, é o monitoramento que é feito. Coibir roubo e furto de cargas e roubos a estabelecimentos bancários são, portanto, Luciano, alguns dos objetivos. Então, a Secretaria de Segurança do Paraná lançou neste fim de semana, mais precisamente no sábado, em Guaíra e Paranaguá, a Operação Fronteiras e Divisas Integradas, que visa combater crimes nas áreas de fronteira do Paraná e mais 4 estados, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Uma outra informação, Luciano. Acidente envolvendo uma Kombi do transporte escolar deixou um homem morto e 4 crianças feridas no quilômetro 449, na BR-369, em Ubiratã, na manhã desta segunda-feira. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, um veículo S10 seguia na rodovia sentido Ubiratã-Cascavel quando se envolveu em uma batida com a Kombi do transporte escolar do município de Ubiratã. Ainda segundo a polícia, o condutor da Kombi estava sem cinto e foi ejetado do veículo. Estava sem o cinto de segurança, foi ejetado do veículo, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. As 4 crianças que sofreram ferimentos foram encaminhadas à unidade hospitalar. Foram ferimentos leves e passam bem. No veículo S10 estava um casal que não se feriu. Luciano.
Muito obrigado, Roberto, pelas suas informações. O projeto para entrega das obras da Linha Verde, na região do bairro Atuba, aqui em Curitiba, deve ficar pronto apenas no segundo semestre do ano que vem. A informação foi divulgada pela Prefeitura durante visita do prefeito Rafael Greca, do PSD, ao local onde a empreiteira contratada realiza os serviços. O projeto, que começou em setembro do ano passado, acabou paralisado em dezembro por 10 dias após um protesto de trabalhadores da empresa que atua na área. Na época, a Prefeitura informou à CBN que o prazo de entrega do trecho era março de 2024. A linha verde é uma importante via expressa de Curitiba que liga a cidade nos dois extremos. A primeira parte da obra foi finalizada em 2009, mas o trecho próximo ao bairro Atuba, que tem cerca de 3 quilômetros, é o mais complexo, segundo a prefeitura, e o que tem levado mais tempo para ficar pronto. Na obra, a prefeitura realiza diversas iniciativas, como construção de trincheiras, alças de acesso, serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, paisagismo, sinalização, relocação de postes de energia, semáforos e acessibilidade. No local, também serão construídas as estações Tubo, Atuba e Solar. Para quem precisa passar pelo local, a situação é de transtorno há muitos anos, né? O empresário Reinaldo da Silva, que circula com frequência por ali, aponta que o tempo no trânsito na área é muito maior que o que deveria ser se o projeto estivesse no prazo inicial.
Eu venho sempre aqui no Açaí para comprar, mas só que aqui é bem constante o transtorno, por causa que é uma pista só, né? Então demora bastante. Que era para ser em 15 minutos, você leva quase 40 para fazer o percurso aqui. Tá, agora a previsão aí é para acabar rápido, mas a gente sabe que vai demorar um pouco mais do que está previsto aí. Que era para ser mais facilidade para a gente e acaba virando um transtorno até para sair de casa. Agora aguardar o final das obras agora.
A obra está sendo realizada com recursos repassados por meio da Caixa Econômica Federal e a coordenação e fiscalização dos trabalhos são feitos, né, pela Secretaria Municipal de Obras Públicas. Na área conhecida como Trevo do Atuba, foram retirados cerca de 90 mil metros cúbicos de terra. Ao todo, precisam ser retirados 135 mil metros cúbicos para a implantação do complexo de trincheiras. No ponto onde a obra tem atrasado, o projeto segue com serviços de tirantes, drenagem, terraplenagem e camadas iniciais de pavimentação de asfalto na pista. 10h46, e assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.